A cada segundo, milhares de produtos, insumos e equipamentos são comercializados no mundo todo. Para as empresas, é um grande desafio manter essas transações funcionando de forma correta e eficiente. Problemas como duplicidades de cadastros, classificações fiscais incorretas, aquisições de produtos errados e demora no tempo de compra são vivenciados diariamente. Com o objetivo de resolver esses problemas, nasce a Clasmate Integra, empresa com mais de 20 anos de experiência, 100% brasileira, que originou a plataforma Clasmate, a mais robusta e completa plataforma de saneamento e governança de cadastros. Hoje, atua globalmente em 32 países com mais de 30 mil usuários diariamente nos segmentos de mineração, energia, indústria, agro, alimentício, transporte e logística e muitos outros. Trazendo facilidades e inteligência desde a pesquisa, cadastro e atualização de novos itens até a integração com o seu ERP. Foco em qualidade, atendimento e seriedade são características que fazem a Clasmate Integra ser a empresa que mais cresce no segmento. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções. Sua empresa enfrenta problemas com descrições incorretas ou incompletas, duplicidade de cadastros, dificuldade na classificação de INCM e NBS ou demora no tempo de cadastro? Tudo isso pode ser solucionado de uma forma única, utilizando a plataforma Clasmate. Uma plataforma 100% online, multi-idiomas, com interface amigável, pesquisa inteligente, inserção de mídias, taxonomia de palavras e termos técnicos, gestão de PDMs, relatórios, workflows, acompanhamento de SLAs, permissionamento de usuários e muito mais. Tudo isso 100% integrado ao seu ERP. Faça como diversas empresas e utilize a plataforma Clasmate. Precisando criar um padrão descritivo para materiais e serviços? A plataforma Clasmate permite criar, editar e gerir cada PDM de acordo com a sua necessidade, considerando os atributos importantes para o seu negócio, trazendo um grande ganho e eficiência para a sua empresa. Determine campos opcionais e obrigatórios, lista de opções, limites de caracteres e tudo o que você precisa para ter a melhor descrição possível dos seus materiais e serviços. Faça como diversas empresas e utilize a plataforma Clasmate. Sua empresa enfrenta demora no tempo de cadastros de novos itens ou problemas com a qualidade das informações? A central de catalogação Clasmate Integra existe para impedir que problemas como estes aconteçam. Uma equipe altamente especializada e qualificada trabalha para operacionalizar o cadastramento de novos itens da sua empresa, retornando com o seu cadastro higienizado, padronizado e enriquecido dentro do seu ERP em até 8 horas. Disponibilizando para sua empresa mais tempo para atividades menos operacionais e mais estratégicas. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções. Sua empresa está migrando de ERP ou precisa começar a sanear seus cadastros de materiais e serviços?
Conheça a Clasmate Integra, uma empresa especialista em saneamento e governança de cadastros.
Nosso trabalho funciona assim. Primeiro, você nos envia os seus dados. Em seguida, realizamos um diagnóstico completo. Avaliamos os resultados do diagnóstico, definimos o escopo do projeto, fazemos uma amostra do saneamento e então executamos o serviço.
A plataforma Clasmate se integra facilmente aos principais ERPs do mercado, preservando a unicidade de informações e entregando todos os dados totalmente saneados, higienizados, padronizados e enriquecidos no formato para importar no ERP.
Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções.
Olá! Olá, pessoal, muito boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar nesse momento, nessa live aqui com vocês. Gostaria de me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Lucas Cunha, eu sou um dos gerentes de contas aqui da Clasmate Integra. Junto comigo está minha colega Camila Lopo, também gerente de contas aqui da Clasmate. Como é que você está, Camila? Tudo bem?
Tudo bem, Lucas? Tudo certo? Obrigada aí pela oportunidade.
Maravilha, estávamos ansiosos aí por esse momento. Antes de nós iniciarmos, pessoal, com o nosso conteúdo, acho que é importante comentar alguns pequenos recados para que todos possam estar na mesma página. Essa live ela vai ser gravada e depois disponibilizada no nosso canal no YouTube, onde todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, mas também pessoas que daqui a pouco gostariam de olhar um pouco mais detalhadamente, você vai ter a oportunidade de verificar no YouTube. Outra questão bastante interessante é que nós vamos disponibilizar, digamos assim, uma pequena surpresa a todos que nos acompanham, onde no final da live nós temos a abertura aí para algumas perguntas, vamos destinar algum momento para responder algumas questões. E para as pessoas que tiverem a oportunidade de acessar o link que vai ser disponibilizado aqui embaixo, no LinkedIn, você vai ser direcionado para o nosso por um grupo de WhatsApp, e nesse grupo você vai receber um e-book falando ainda mais sobre esses desafios que nós vamos comentar hoje na live, comentando um pouquinho mais sobre gestão de dados mestres, e acaba sendo um complemento aos assuntos e às informações que nós traremos aqui hoje para todos vocês que nos acompanham, ok? E por último, o último recadinho é que vocês também têm a oportunidade de, para qualquer pergunta, caso queiram fazer alguma colocação embaixo do vídeo, vocês acabam conseguindo fazer alguns comentários. Caso tenham qualquer colocação, fiquem à vontade para interagir conosco. No final da live, tentaremos, responder o máximo de questões possíveis e, inclusive, participar de uma enquete que nós estamos proporcionando também aí embaixo, vocês vão ter acesso e fiquem à vontade para poder interagir, ok? Vamos para a nossa apresentação, onde nós temos um desafio em função do tempo, né? Vamos tentar, de uma forma bastante dinâmica, compartilhar com vocês um assunto que ele acaba sendo cada vez mais importante, num cenário, de mercado, num cenário global, onde as empresas estão buscando e questionando cada vez mais a importância da transformação digital através de dados mestres. E nós vamos ter a oportunidade de comentar situações bastante interessantes sobre essas informações ao longo da nossa conversa aqui. Então, por favor, nos acompanhem e espero que vocês gostem, das informações que nós preparamos, né, Camila?
Legal, Lucas. Obrigada pela introdução também. Bom, acho que o vídeo já mostrou um pouquinho, né, de quem é Integra, mas eu acho super legal da gente falar um pouquinho quem nós somos, né, de onde nós viemos e como a gente tem esse conhecimento, né, sobre dados mestres, sobre cadastros. Então, a Integra é uma empresa aí que já completou 22 anos de mercado, uma empresa que é especialista em dados mestres. Então, hoje nós tratamos dados mestres de uma forma realmente muito abrangente. Nós tratamos materiais, nós tratamos serviços, nós tratamos clientes e fornecedores, né? E aí tem alguns números que trazem um pouquinho dessa trajetória, dessa nossa expertise. Estamos há 22 anos falando com vários clientes sobre o mesmo assunto, que é como que resolvo problemas relacionados à minha base de dados, aos meus dados mestres. Então, a gente tem aí uma caminhada bem grande sobre esse assunto.
Bem rica, né, Camila? Acho que é importante. E quem nos acompanha também vai ter a oportunidade de pegar alguns insights em relação a outras situações que hoje nós estamos acostumados a receber, abordagens do mercado, procura de algumas empresas que realmente têm interesse bastante ativo nesse assunto, que é o que nós vamos abordar aqui agora. E propriamente entrando nesse assunto. Mesmo que nós estejamos falando na transformação digital e nós estejamos direcionando para a questão de dados mestres, né, que é o foco dessa nossa conversa, é importante tentar contextualizar e nós entendermos um pouquinho o que significa essa questão da transformação digital, né? É bastante natural que hoje em dia nós estejamos passando por uma transformação em termos de evolução de sistemas, em termos de projetos que mais eficiência para os processos, redução de custos, e todo esse cenário de globalização que nós encontramos hoje, ele acaba se refletindo no mercado corporativo por algumas questões bastante importantes em relação à necessidade de você se tornar digital, a oportunidade que você encontra em transformar o mercado mais analógico em uma situação muito mais fácil de você conseguir navegar pelas informações. Como a Camila muito bem comentou antes, né, a gente está dando o foco nessa nossa conversa para os dados mestres, e dentro desse contexto, como as empresas, o mercado, de uma forma geral, são impactadas por essa necessidade de evoluir, essa necessidade de se tornar uma empresa digital, Os dados mestres, e só um parênteses, né, para quem não está familiarizado com o termo dados mestres, fique tranquilo que ao longo das próximas telas nós vamos abordar exatamente o que isso significa e a importância disso para que você tenha uma transformação digital ativa e de que forma nós podemos auxiliar dentro desse contexto. Tá certo? Então, para isso, a gente já consegue pontuar um cenário bastante importante e interessante em relação a como que as empresas hoje têm se comportado. E é interessante, né, Camila, nós que estamos na linha de frente, recebendo contato diariamente de muitas empresas, nós acabamos percebendo esse anseio em relação a como é que pode tornar esse contexto de dados mestres, que é tão importante para a atuação de cada empresa, em relação a uma estratégia que possa tornar essa digitalização. Esse é um ponto importante, né?
Exatamente. E, assim, a gente começou esse último ano que passou, e acho que já estamos indo aí para praticamente segundo trimestre de 2021, a gente percebeu uma coisa muito importante, que era as empresas, elas vinham num cenário de olhar muito pro processo, né? Então, como que as empresas iam crescer, como que elas iam melhorar, né, a expansão, isso a gente vê em varejo, uma série de coisas. Em 2020, o que a gente viu é o seguinte: as empresas precisaram parar, as empresas precisaram olhar para dentro das suas casas e pensar, bom, como que eu vou usar das minhas estratégias para continuar dentro desse mercado? Então, se começou a se olhar, obviamente, para dados, né? Então, a gente teve realmente uma demanda muito grande de empresas procurando a solução para isso, porque se eu não tenho as informações, e aí eu falo de dados mestres de uma forma geral, muito bem mapeadas dentro do processo, todo o meu fluxo, ele não funciona corretamente. Então, foi um ano bem importante, porque justamente trouxe essa visão para as empresas, né? Dados mestres hoje, é basicamente a inteligência da maioria das empresas. Então,
Perdão, mas eu acho que eu pego esse teu gancho para Camila, justamente para comentar sobre a importância dos dados mestres, né? Quando nós estamos olhando por uma empresa, né, seja o mercado em que ela possa atuar, os dados mestres, e talvez nós vamos falar aqui dos principais, que acaba refletindo materiais, produtos, clientes e fornecedores, materiais, serviços, clientes e fornecedores, imagine que para que qualquer empresa possa ter a sua atividade produtiva, seja na prestação do seu serviço, no desenvolvimento do seu produto, na relação comercial que possa ser desenvolvida com o cliente, ou até mesmo na relação de parceria com o fornecedor, é importante que esse conjunto de dados, ou todos esses dados, possam estar corretamente cadastrados na estrutura da empresa, não só a forma de gerenciar estas informações. E isso hoje, e nós teremos a oportunidade de avançar e comentar um pouquinho mais sobre os principais desafios, mas percebam que esse contexto hoje é absolutamente fundamental para que qualquer empresa possa ter uma atuação bastante alinhada, bastante assertiva, na medida em que, quando você não tem esse cuidado, as dores de cabeça que você pode ter ou enfrentar por talvez negligenciar um processo mais adequado de cadastramento é realmente um impacto muito significativo para a operação, que é o que nós vamos ter a oportunidade de agora, na próxima tela, comentar aqueles que são os principais desafios que hoje nós percebemos no mercado, os principais desafios que hoje as companhias nos procuram para compartilhar um pouquinho da sua realidade. E a partir desse cenário que nós vamos abordar agora, é que nós temos a oportunidade de construir uma estratégia de forma a minimizar esses impactos ou simplesmente resolvê-los. Então, a gente consegue compartilhar com vocês agora um pouquinho dessa visão desses principais desafios, né, Camila?
Puxa, muito legal, Lucas, e puxando um pouquinho, né, falando um pouquinho do ponto anterior, que também relacionado a dados mestres, é uma coisa muito importante, né, a nossa live, ela está falando sobre transformação digital, né, utilizando dados mestres. Então, a gente participou de vários eventos durante o ano, fóruns de compra, as empresas nos colocando um pouquinho do que dentro das empresas estava se utilizando, e uma coisa muito importante que é, a transformação digital, ela tem um papel tão importante no sentido de, primeiro, otimizar processos, né? Então, eu estou falando de tecnologia, de automatização, de melhoria, Mas isso faz com que os profissionais hoje, compras, área fiscal, recursos humanos, em uma série de profissionais, eles estejam 100% focados nas suas atividades. Então, muito tempo se perde com questões que talvez eu poderia delegar para uma empresa, que eu poderia delegar para uma outra, né, para uma terceirização, e isso é um ponto muito importante. A transformação digital, ela vem no sentido de melhorar o processo, né? Ela não vem no sentido de simplesmente trabalhar em cima...
Burocratizar, às vezes, né?
É, não é isso, é exatamente melhorar o processo para que as pessoas consigam ter mais estratégia. E justamente disso que a gente fala o tempo inteiro, né?
E isso é muito interessante, porque se nós olharmos para o contexto de atuação de qualquer empresa, nós percebemos a importância de que a tomada de decisão, cada vez mais, ela precisa ser tomada com base em dados, com base em informações. Se você não consegue lidar com informações coerentes, de que forma você vai conseguir ter uma avaliação precisa da realidade da empresa, do seu contexto, sendo que a tua própria tomada de decisão, ela é diretamente impactada. Então, essa gestão destas informações, ela tem uma importância muito grande, justamente porque não é apenas no dia de hoje, na operação realmente do dia a dia. É algo que impacta na estratégia da empresa para a continuidade das suas atividades e até mesmo para a tomada de uma decisão realmente muito estratégica no futuro. Então, o impacto, ele é muito significativo.
Exatamente. E essa tela aqui, eu acho essa tela muito bacana, porque tudo que a gente está colocando aqui como pontos importantes e são desafios que não somos nós que estamos trazendo, são desafios que os nossos clientes nos trazem. Então, começando, né, por descrição incorreta, é o ponto onde nasce toda a dor de cabeça das empresas, né, a falta de uma padronização dos itens, multiplicidade de cadastros. A gente falava antes de duplicidade, né, Lucas? Agora a gente fala de multiplicidade. E como Exato. Nós vemos isso, e o mais, uma coisa também bem importante é que a gente não percebe isso somente em empresas que têm uma base grande de cadastros, não. A gente percebe em empresas pequenas, médias e grandes. Então, a questão da multiplicidade de cadastros, ela acaba gerando uma série de consequências, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, né, começo a não ter controle dentro do meu estoque, não sei onde eu estou investindo mais dinheiro dentro da empresa. Muitas empresas nos relatam uma demora muito grande no tempo de cadastro. Isso acaba gerando lá um passivo de compras enorme, né? O pessoal de compras acaba trabalhando sempre na urgência, né?
Camila, se tu me permite rapidamente, mas eu acho que é interessante nesse momento comentar. Outro aspecto que acaba sendo muito natural na atuação também de grandes empresas, ou até mesmo, enfim, independente do mercado que nós estivemos falando, quando você usa apenas o sistema ERP, né, que é o sistema de gestão da empresa, você acaba tendo algumas limitações no próprio desenvolvimento do processo. O que eu quero dizer com isso? Na maioria dos casos, as empresas que enfrentam, e por exemplo, como comentamos até então, do aspecto da descrição ou incorreta, incompleta, assim como na questão de duplicidades ou até multiplicidades de cadastro, isso geralmente ocorre em função do processo que a empresa acaba utilizando. Só que se vocês perceberem, quando nós estamos falando em processo, nós estamos falando no ERP. E o ERP, ele não foi desenvolvido para, no detalhe, conseguir garantir o alinhamento do processo de cadastros. Então, para as pessoas que tiveram a oportunidade, as pessoas que nos acompanham ou que daqui a pouco já ouviram um aspecto importante sobre o processo de cadastramento de itens, é que existe um desafio absolutamente natural, que é você realizar as descrições do seu material, do seu produto, do seu serviço, em um campo livre, e por meio deste campo livre você gera muita variabilidade nas informações. Se nós trouxermos para um contexto mais cotidiano, vamos tentar colocar isso dentro de um exemplo mais concreto. Eu posso ter maneiras absolutamente diferentes de cadastrar, por exemplo, um celular. Se você pedir para 3 pessoas, inclusive, cadastrar um celular, descrevendo este item, você vai ter uma variabilidade grande. Então, onde que se encontra o desafio aqui? De que forma você pode impactar o processo para que ele possa te gerar assertividade e você ter uma padronização já no início do cadastro, que costuma ser o grande desafio, que costuma ser o ponto de partida, né, em relação aos grandes problemas de cadastro, está na sua origem, que é no momento em que ele nasce. Então, são algumas questões que naturalmente impactam em todos esses desafios que a gente vai comentar alguns ainda pela frente, né?
Exatamente. E puxando também um assunto bem importante, que eu acho que 80% das empresas nos procuram muito por conseguirem enxergar esse ponto frágil na classificação fiscal, né? Além de todos os outros pontos que a gente vai comentar, mas a classificação fiscal, ela é um ponto muito, né, muito específico. Tem muitas empresas que pensam que a gente pode, por exemplo, automatizar 100% a classificação fiscal. Só que no Brasil isso é impossível da gente fazer, né? A gente sabe que classificação fiscal, ela tem uma questão interpretativa, a tabela TIP lá, ela é totalmente vinculada à característica, à aplicação do material. Então, eu não consigo hoje, né, ter como classificar esse material de forma correta sem que eu tenha um cadastro completo, correto e com as informações que eu preciso para chegar naquela linha lá da tabela TIP e dizer, não, esse material tem a NCM específica, a NBS, enfim, depende do
Exato.
material.
E até sobre essa questão da classificação fiscal, por exemplo, de NCM, talvez tentar também pegar uma situação bastante prática do nosso cotidiano. São empresas que acabam enfrentando um desafio muito grande, que é justamente essa falta de assertividade na classificação fiscal, que pode, em alguns cenários, acarretar em multas fiscais e tributárias, simplesmente pelo pagamento indevido de impostos relacionado ao teu material. Então, e aí, quando eu digo trazer para a prática, é porque as empresas nos procuram em alguma quantidade hoje, ou seja, é frequente, justamente porque elas entendem que correm um risco de pagar multas e um risco fiscal elevado, porque acaba não tendo segurança no momento de realizar essa classificação. Mas qual é a grande questão? Por que que existe essa falta de assertividade? Porque esse imposto específico que nós estamos falando, ele acaba sendo classificado a partir da descrição e também da sua própria aplicação do material. Então, se você não tem um contexto adequado de descrição e padronização das informações em relação à descrição do item, você já está sujeito a ter uma classificação incorreta de NCM, o que pode trazer uma dor de cabeça bastante elevada no futuro, na medida em que você realmente não consegue ter assertividade nesse tipo de dado que você está relacionando ao item. Então, percebam que são vários detalhes que a origem acaba sendo a mesma, né? Você não ter um processo adequado de cadastros, ele pode impactar em uma base inteira onde você está trabalhando no dia a dia, dificultando a sua tomada de decisões, não conseguindo gerar relatórios. Isso tem um impacto significativo que, se nós somarmos, né, um período inteiro de atuação, daqui a pouco um ano, quantas dessas situações elas acabam ocorrendo no dia a dia e de uma maneira até bastante simples nós conseguimos resolver e impactar isso de maneira positiva, que é o que nós vamos abordar na sequência, mas existem alguns outros pontos importantes, né, Camila?
Com certeza, e muito importante, né, quando a gente fala também de processo que você falou agora, Lucas, assim, muitas vezes o processo ele nasce errado já na pesquisa. Então, às vezes, assim, eu já tenho uma forma de cadastrar, já tenho lá uma planilha que o usuário preenche várias informações e me atende, ok? Mas quando eu jogo isso para o dia a dia do usuário, o usuário está lá na ponta, que está pesquisando o material. E eu não tenho uma pesquisa assertiva, né? Hoje os
Exato.
RPs não conseguem reconhecer duplicidades. Por quê? O Lucas conhece o item por um nome. A gente falou agora disso, né? Eu conheço por outro nome. Aí vem uma outra pessoa e procura com outro nome. Aí imagina eu ter lá, de novo, multiplicidade por uma não pesquisa, ou por uma pesquisa que eu não achei o que eu precisava. Então, se eu tenho quatro, cinco códigos falando do mesmo produto, esses cinco códigos viraram estoque. E esse estoque já está totalmente descontrolado. Então, percebam que tudo que a gente está falando sempre cai no mesmo processo. É como que eu estou cadastrando os meus dados? Existe processo para isso? Não existe? Eu estou tratando da melhor forma esses materiais? Então, às vezes, uma simples questão, que é uma pesquisa, que a gente às vezes, não dá, né? O RP não funciona para isso também, para pesquisa, né? Ele tem um viés totalmente transacional, que tu falou agora, né? O RP é transação, o RP não é pesquisa, não é cadastro, ele pode ter um viés, mas não é o foco dos RPs, enfim. Então,
Exato.
isso também acho que é uma questão muito importante da gente falar, né?
E eu acho que a gente pode até trazer um exemplo que eu gosto bastante de usar nas nossas reuniões e que não tem como as pessoas não compreenderem. É, se nós olharmos, né, esse termo de duplicidade, isso que a Camila comentou agora, vamos trazer para uma situação cotidiana onde é muito fácil de nós compreendermos a seguinte situação. Nós, às vezes, dependendo da região, chamamos mandioca, em outras regiões chamamos aipim, e outras ainda chamamos macaxeira. Puxa vida, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, do mesmo produto, nesse caso, do mesmo alimento. Imaginem vocês esse contexto, esse desafio ser aplicado para nomenclatura de materiais, nomenclatura de produtos, onde uma empresa depende justamente da utilização de toda essa nomenclatura para realizar sua atividade produtiva. Então, você lidar com esse tipo de cenário sem ter uma ferramenta especializada é absolutamente inviável. A solução, ou os ERPs, nesse nível de detalhe, preservando, ou pelo menos instruindo as pessoas da empresa em como realizar esse processo adequado, isso tende a impactar na eficiência, no processo, redução de custos e várias dessas questões que nós estamos comentando hoje. Então, realmente, os desafios que nós percebemos hoje relacionados a cadastros, eles são inúmeros. Outra questão que nós podemos trazer como, digamos assim, uma base comparativa é que de muitas empresas que nós atendemos, e nós vamos ter uma tela para falar especificamente um pouquinho sobre isso, é que independente do mercado que essa empresa atue, independente muitas vezes do seu porte, da sua expectativa ou necessidade processual, a maioria das empresas acabam enfrentando situações muito semelhantes. Se nós olharmos para o contexto das empresas que nós atendemos, certamente alguns, se não todos os problemas estão aqui na tela onde vocês estão vendo. Então, esses desafios não são novidades, esses desafios eles têm um impacto muito significativo, e é por isso que nós trouxemos aqui para, enfim, compartilhar com vocês exatamente um pouquinho daquilo que acaba sendo o nosso dia a dia em absorver as demandas, entender a necessidade das empresas e conseguir propor um plano de ação e uma estratégia eficiente para poder sanar e realmente, quem sabe, resolver esse problema, que é o que a gente pode abordar agora na sequência, né, Camila?
Exatamente. Então, claro, a gente pensa como uma metodologia que dá certo, né? Então, uma metodologia que a gente aplica muitos anos, a gente conhece. Então, é o modo em que nós, como Integra especialista em cadastro, entendemos, né, que esse processo funciona. Então, uma coisa também bem importante, né? A gente fala aqui de diagnóstico personalizado, e algumas empresas acham que isso é bem bacana. Algumas empresas, Lucas, elas não têm, por exemplo, ideia de como está a base. Então, elas às vezes entram com a gente com um processo de, ah, eu preciso melhorar a minha forma de comprar, preciso comprar melhor. E quando a gente vai realmente fazer esse diagnóstico, a gente começa a perceber que eu tenho descrições fora de um padrão, né? Então, informações que estão lá desencontradas com o limite que eu posso colocar dentro do RP. Eu tenho muitas informações fiscais incorretas, e a gente consegue até fazer uma análise bem detalhada, que é assim, apontar para as empresas o quanto que elas estão pagando a mais de imposto por justamente não terem o um processo de cadastro bem definido, né? Então, o diagnóstico ele é super importante. Às vezes a empresa entende que ela tem um problema, mas muitas vezes as empresas elas não têm ideia de como está o cadastro, né? Justamente pelo que a gente conversou no início, né? As empresas elas estão muito focadas em crescimento, em negócios, e quando elas olham para dentro, elas percebem que alguma coisa faltou ali, um processo de cadastros, enfim. E para isso,
Exato.
a gente trata através de saneamento de cadastros. Então, o saneamento de cadastros, eu falo que ele é o start da inteligência, né, de todo o processo. Por quê? No saneamento de cadastros, eu vou definir todas as regras, eu vou definir todos os meus padrões. Eu vou higienizar a base, eu vou tirar as duplicidades, multiplicidades, né? Eu vou trazer padrões assertivos, enriquecer esses padrões. Eu vou classificar de forma diferente, de forma correta. E como é importante, Lucas, a questão da classificação. Imagina que a área de compra, ela precisa fazer um relatório, tá? Ela precisa fazer um relatório, por exemplo, quanto que eles estão investindo em material específico de uma família. Eles não têm como ter essa ideia. Por quê?
Exato.
Porque eu tenho material lá que está cadastrado de forma incorreta. E às vezes é uma coisa que passa tão despercebido que é, pô, esse material está na família incorreta. Mas isso causa para todas as áreas, compras, fiscal, um problema tão grande que justamente o processo garante que a gente não tenha isso, né? Então, a gente também consegue rever a classificação fiscal, traduzir para outras línguas, o que é bem importante, porque a tradução não pode ser uma tradução literal, tem que ser uma tradução técnica. Então, as pessoas têm que conhecer o material para traduzi-lo, né? Então, isso também é
Exato.
um ponto bem importante.
E aí, se tu me permite, Camila, só fazendo um lembrete às pessoas que nos acompanham, por favor, tendo algum tipo de colocação, ou até mesmo alguma dúvida sobre qualquer ponto que nós estejamos colocando, interajam conosco para que depois a gente tenha a oportunidade de retorná-los, ou até mesmo, se for, enfim, por e-mail, ou enfim, mas realmente utilizem desse momento para que a gente possa contribuir com informações bastante específicas para o seu cenário. E até aproveito também e engato uma outra informação: é de que, depois desse nosso momento, dessa introdução a esse assunto que é tão importante, fiquem absolutamente à vontade, a partir dos contatos que serão disponibilizados no final dessa nossa live, para que você possa encaminhar e-mails, solicitar qualquer tipo, daqui a pouco, de uma reunião, ou até mesmo uma demonstração de um diagnóstico, como esse que a Camila comentou, que é absolutamente gratuito, não tem nenhum vínculo obrigatório com o desenvolvimento do projeto. E, na maioria dos casos, ele é muito interessante porque ele pode deixar ainda mais claro para a empresa a importância e o status da qualidade da sua base de cadastros, auxiliando daqui a pouco uma negociação para desenvolvimento do projeto, ou simplesmente para que você tenha dados quantitativos para olhar para sua base e ter uma noção bastante precisa de como que ela se encontra hoje, para que você possa seguir a sua operação. Então, interajam conosco, mas depois também nós reforçamos essa questão de que estamos absolutamente à disposição para interagir em outros momentos, realizar qualquer tipo de demonstração em relação à ferramenta, né? E aí, Camila, eu aproveito também o gancho do que você comentou sobre o saneamento, porque o saneamento, ele acaba sendo, na maioria dos casos, o primeiro ponto de contato em relação às empresas do mercado com uma empresa especialista, como nesse caso, a Clasmate Integra. E aí, compartilhando novamente situações bastante práticas, pessoal, as empresas hoje, na maioria dos casos, elas têm essa mentalidade de, olha, eu preciso tratar a minha base, eu preciso padronizar os meus itens, materiais, serviços, ou até mesmo a gestão de clientes e fornecedores. Nós temos a oportunidade de entender um pouquinho mais a fundo a operação da empresa, as suas necessidades, o mercado em que atua, os tipos de itens. Por meio do saneamento, nós conseguimos devolver algo absolutamente assertivo. Porque a Clasmate, ela tem uma diferença fundamental, que é a capacidade de compreender o teu processo, o cenário em que a tua empresa está inserida, e a tua necessidade quanto a dados, para que nós possamos garantir que esse conjunto de informações estejam dentro do saneamento. Ah, mas eu sou de um mercado muito pontual, muito específico. Perfeito. A nossa responsabilidade, quanto especialistas, é justamente compreender o seu contexto processual, o seu contexto de atuação quanto empresa, para detalhar como que o saneamento deve e provavelmente vai atender a sua expectativa. Então, quanto ao saneamento, é muito importante porque não existe, ou vamos de repente pensar por um outro lado. As empresas hoje são diferentes, né? Os seus processos são muitas vezes únicos, a maneira com que ela interage e tem o desenvolvimento das suas soluções também é única. Como que uma solução vai ser padronizada a ponto de não levar em consideração o que você precisa? Isso é muito importante porque é o que acaba gerando assertividade para o projeto e por isso que a Clasmate Integra tem uma preocupação tão grande em relação a conseguir garantir que essas informações sejam muito bem compreendidas para que nós possamos apresentar uma estratégia absolutamente clara. Eu acho que é bem por aí, né, Camila?
Exatamente. Também tem um ponto que eu gostaria de falar aqui a respeito disso. Há algum tempo, né? Há algum tempo atrás, nós falávamos de cadastro como uma linguagem única. Concorda? Ah, cadastro material era uma linguagem única. Hoje, o que a gente percebe é que o cadastro, ele é uma linguagem específica em cada uma dessas empresas. Então, por mais que às vezes a minha empresa tenha um segmento próximo a uma outra empresa, o momento em que essa empresa está em relação à sua forma de cadastrar, ao seu processo, é completamente diferente do momento em que eu estou. Eu posso já ter um histórico muito organizado, eu posso nunca ter olhado para a minha base, eu posso sempre ter feito uma classificação correta. Então, não adianta eu pensar que eu vou... muitos falam isso, eu quero, exemplo, comprar uma base de cadastro. Gente, isso acaba não funcionando, porque o que eu preciso para os meus dados não quer dizer que seja a mesma coisa que o Lucas precisa para a empresa dele. Não quer dizer que ele está comprando da mesma forma que eu. Criticidade para ele é diferente do que eu chamo de criticidade. Então, isso também é uma coisa muito importante, que vem junto com a transformação digital, que é justamente, né, entender o cenário de cada uma dessas empresas. Lucas, só deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. Se o pessoal tiver dúvidas ali, tem, eu acho que uma das pessoas interagindo no chat. Então, se tiverem dúvidas que a gente acabe não conseguindo ter acesso aqui para falar agora, ou a gente vai responder depois, ou no chat ali, acho que tem o Alex e a Patrícia, talvez, estão respondendo as dúvidas ali. Mas pode seguir.
Perfeito, exato. Fiquem à vontade para contribuir, para se conseguirem já disponibilizar a dúvida, talvez já sejam atendidos já na sequência. Eu acho que daí é importante nós avançarmos em relação a esse assunto no que diz respeito a esse aquele quadrante onde fala ali plataforma Clasmate. Qual é a relação entre você ter uma solução especializada no processo de cadastro, se hoje eu tenho um sistema que gerencia a empresa como um todo e também aspectos relacionados a cadastro? Essa pergunta ela vem muito ao encontro do que nós comentamos antes, de que o processo desenhado hoje pelos ERPs, não que eles sejam ineficientes, não que os ERPs não sejam soluções adequadas, é muito pelo contrário. Mas no que se refere ao processo de cadastros, a plataforma Clasmate ela foi desenvolvida, ou até mesmo ela só existe, para que ela possa ser um complemento aos ERPs para o processo de cadastro. A plataforma ela é um braço deste processo que é integrado ao sistema que hoje você possa utilizar na sua empresa, justamente para tornar este processo de cadastramento ainda mais completo, para que você não tenha nenhuma etapa manual em relação a cadastro estar padronizado, confiável, com todas as informações, e automaticamente, ao final de um determinado fluxo, você vai ter estes dados comunicados de forma automática com o seu ERP. E aí, Camila, acho que é só importante eu conseguir dar um passo atrás para tentar colocar a Clasmate dentro de um contexto talvez um pouco mais claro. O que a plataforma Clasmate hoje se propõe a desenvolver? A plataforma Clasmate nada mais é do que o processo de cadastros mais adequado, considerando as áreas que você precisa interagir internamente com a empresa para que qualquer cadastro possa ser realizado. Você consegue, por meio da plataforma Clasmate, pesquisar a sua base de cadastros, solicitar novos cadastros, gerar relatórios, interagir por meio de fluxos absolutamente inteligentes com todas as áreas da empresa, e isso tudo em uma plataforma na nuvem. Você não precisa ter nenhum tipo de implementação na sua infraestrutura, basta você ter uma quantidade de usuários que possa suportar a sua operação, entre pessoas que podem pesquisar itens, pessoas que podem solicitar cadastros, áreas internas, que muitas vezes uma área fiscal, outra área contábil, que precisa ter uma interação e disponibilizar informações para que cada cadastro possa ocorrer. E percebam que, dentro desse contexto, a plataforma Clasmate, ela vem como o processo mais adequado justamente para quê? Para preservar e garantir que a base que você teve saneada não seja negativamente impactada. Então, ela preserva essa estrutura de informação e garante um alinhamento. Porque quando nós olhamos apenas para o saneamento, né, nós comentamos que quando você saneia, você está impactando o sintoma. A causa de você ter uma base, muitas vezes, sem padronização, com descrições incorretas, falta de assertividade em classificação fiscal, duplicidades, isso inevitavelmente ocorre por causa do processo. Então, a plataforma Clasmate, ela vem para fechar essa torneira dos desafios e, por meio de situações absolutamente específicas, ela consegue garantir isso.
Exatamente. Lucas, aproveitando um pouquinho, né, da plataforma Clasmate, uma coisa que eu acho muito bacana na Clasmate como plataforma, né? Nós não queremos substituir o ERP de maneira alguma, não é essa a nossa função. Então, o que a gente procura fazer dentro da plataforma, né? E aí vou puxar um pouquinho o gancho para os nossos clientes atuais, né? Eu consigo, dentro da plataforma hoje, parametrizar vários processos. Eu consigo trazer informações fiscais, consigo trazer informações contábeis, consigo trazer informações, às vezes, de estoque. Eu consigo parametrizar o processo para que esse processo ele seja, de fato, preenchido dentro da plataforma e seja ajustado na plataforma para que quando o RP do cliente receba, através da integração, a gente está falando aqui, ele receba as suas devidas informações e também ele receba o que ele precisa receber. Eu não vou mais poluir o meu RP com informação incorreta, eu não vou mais jogar informações que não são necessárias para dentro do meu RP. E também falando de integração, que você comentou agora um pouquinho, né? Imagina assim, Lucas, eu estou falando de automatização, de transformação digital, de um monte de coisas, e aí eu estou pensando que eu acho que é um fato quase que às vezes obrigatório, né, a gente ter uma forma de integração. Porque não faz muito sentido eu fazer todo um processo com fluxos, com workflow, regras automatizadas, né? E eu manualmente ter que pegar a informação dentro de um subsistema, né, de um outro sistema, e jogar para dentro do meu RP. Então, a integração é um ponto muito importante. A Clasmate hoje, acredito que seja dúvida de muita gente, né? Ela integra com qualquer ferramenta que possua uma API de integração, né? Então, por quê? Porque a gente entende que o processo tem que ser inteligente, o processo tem que ser automatizado. Então, a integração para a gente é algo praticamente comum, né, na maioria dos projetos. Exato. Falando especificamente, né, de uma plataforma que faz todo o cadastro, que gerencia os dados. Isso tanto para cadastro de materiais, quanto para clientes e fornecedores. Então, a ideia é melhorar, exato, a vida do comprador, melhorar a vida lá da pessoa da área de compras. Eu já vi muita gente falando, até no RH isso reverbera, sabe, positivamente. Porque existem vários dados que chegam lá. O RH também compra, né? Todas as áreas acabam comprando. E para isso eu preciso fazer um cadastro. Então, isso ajuda muito. Exatamente. Aproveitando também para falar um pouquinho da Clasmate, eu enxergo assim a Clasmate, e aí eu estou falando de plataforma de cadastro mesmo, como um grande banco de dados inteligente, né? Por quê? Eu tenho lá dentro muitas fotos, eu tenho catálogo, eu tenho informações. Muitas informações que eu tenho dentro da Clasmate que não necessariamente eu preciso ter dentro do RP. Então, por exemplo, alguém de uma outra área que não faz exatamente solicitação de material, ela precisa pesquisar um item, ela consegue dentro da Clasmate visualizar o item, visualizar, por exemplo, toda a descrição, onde ele é aplicado, visualizar foto. Muitas empresas, elas anexam lá dentro foto do item na produção mesmo. Então, se eu, Camila, não tenho conhecimento algum sobre manutenção e eu estou procurando uma peça específica, né, eu consigo, dentro da Clasmate, ter essa informação. Então, o quanto é importante esse processo de cadastro para toda a empresa, né, não só para compras, não só para a área fiscal, mas sim para a companhia como um todo.
E aí, eu acho que é importante comentar também é que a plataforma Clasmate, ela te proporciona uma visão absolutamente completa em relação à gestão desses dados. Isso quer dizer que, caso você precise fazer alguma edição, por caso você precise fazer a ampliação de um item para uma outra planta, você precisa fazer a alteração de um NCM, isso tudo você centraliza na própria plataforma. Você tem liberdade para realizar essas solicitações, para que um time específico da Clasmate possa atuar sobre essas modificações, ou você, por meio da própria plataforma, tendo a responsabilidade de seguir com a governança interna, você tem totais condições e uma liberdade muito grande para poder tomar esse tipo de decisão de forma a não burocratizar o dia a dia. A Clasmate, ela tem uma flexibilidade muito importante, porque ela não prende o cliente a integra quanto fornecedor, porque ela existe situações automáticas para garantir que o teu dia a dia não seja burocrático, muito pelo contrário. Então, você tem acesso a essas principais modificações. E aí, Camila, acho que é importante nós avançarmos para a governança, principalmente em função do tempo, que é um desafio importante que a gente acaba tendo. São muitas informações. Exato. Poderíamos ficar algumas horas, mas acho que é importante a gente ser objetivo em algumas questões. Por último, não podemos deixar de comentar sobre a governança, que sobre a ótica da metodologia que hoje a Clasmate Integra utiliza, a governança não é nada mais, nada menos do que a solicitação de um novo cadastro. Tivemos a oportunidade de falar anteriormente que, na maioria dos casos, a grande origem dos problemas em relação ao cadastro é como que ele nasce. E a plataforma Clasmate, ela proporciona o processo mais adequado e atualizado possível para que este processo possa ser realizado da maneira mais adequada. Nós temos dois cenários, mas nós vamos comentar daquele que, sem dúvida alguma, acaba sendo hoje o mais demandado, que é justamente o aspecto da terceirização. Imaginem vocês que, em função das transformações que nós estamos tendo, em função da evolução do mercado e as empresas buscando cada vez mais eficiência, faz absolutamente sentido que você possa terceirizar com empresas especializadas tipos de serviços aos quais a empresa não é especializada e não conhece pelo core da sua atuação. Então, dentro desse contexto, você, ao implementar a plataforma Clasmat, você vai ter ela ajustada para todos os seus processos, com os campos mapeados conforme a tua necessidade para ser integrado ao teu ERP. E toda vez que for necessário solicitar um novo cadastro, você vai entrar na plataforma, pode pesquisar esse item na sua base. Não tendo o cadastro que você deseja, você pode solicitá-lo. E ao solicitar este cadastro, existe um fluxo na plataforma que é direcionada para a central profissionalizada da Clasmat Integra. Uma central constituída aí por mais de 120 pessoas, um time multidisciplinar, que vai receber a sua solicitação, padronizar o item, desenvolver as descrições, realizar a classificação fiscal, podendo ter tradução desses itens para outros idiomas, e devolve o item pronto para você dentro da plataforma Clasmat, que tem a responsabilidade de aprovar esse item. A partir do momento que você aprova, o item ele é automaticamente comunicado com o ERP. Então, perceba que existe toda uma situação automática que determina o processo mais coerente com base no que a tua empresa precisa. E, a partir desse contexto, você tem um projeto completo, que nós chamamos, né, Camila, que envolve o saneamento, que ele impacta o teu passado, o teu legado, os itens que você já possui cadastrando. Plataforma Clasmat, que tem um impacto no presente, por determinar o processo mais adequado. E a governança, que é o futuro, ou seja, todo e qualquer novo cadastro que você venha a solicitar, ele já vai estar coerente com uma metodologia de padronização de classificações e dados assertivos. E aí você preserva a sua base de cadastros. Então, percebam que esse é o contexto de um projeto completo e por isso a importância de você não ter apenas um saneamento da base, e sim algo que possa resolver o problema. Né, Camila? Acho que
As áreas de cadastro das empresas, né? Dificilmente uma empresa não tem alguma pessoa lá fazendo algum cadastro, né? Normalmente as áreas de cadastro elas são demandadas por uma série de outras questões. Essa área de cadastro não pega simplesmente um cadastro e vai lá e coloca as informações. Ela tem que fazer outros processos, ela tem que às vezes pesquisar novos materiais, contatar alguns fornecedores. Então, se eu recebo essa informação já completa, categorizada, né, classificada, com o compromisso de receber a melhor informação, com certeza o meu outro processo, né, de estratégia, ele vai acabar andando muito mais rápido, porque eu vou desburocratizar essa atividade dessas pessoas. Então, a Clasmat, ela é uma aliada muito forte das áreas de cadastro, da área fiscal, da área de compras, justamente para resolver aí diversos problemas.
Excelente. E aí, pessoal, para contextualizar, na realidade, esse contexto que nós estamos falando e comentamos que existe uma demanda muito forte hoje no mercado buscando essas soluções, vocês estão percebendo aqui alguns clientes, alguns parceiros que nós temos hoje, são empresas que passaram exatamente por esses mesmos desafios, empresas que, em maior ou menor medida, foram impactadas de forma significativa por essas situações, e perceberam na Clasmat Integra uma forma justamente de conseguir, de maneira assertiva, resolver esse cenário. Então, temos empresas dos mais variados mercados, dos mais variados portes, e esse aspecto talvez coloque na Clasmat Integra uma das principais diferenciais da sua atuação, é justamente a capacidade, tanto do saneamento quanto da plataforma, de respeitar os processos da empresa, de respeitar as necessidades que cada companhia apresenta, porque nós compreendemos que nenhuma empresa é igual à outra. E isso precisa ser levado em consideração na implementação de qualquer projeto. Porque, no final das contas, é o que gera a assertividade. Não é mesmo?
Com certeza. Lucas, uma questão aqui que eu queria levantar, falando sobre os processos, sobre as empresas. Hoje a gente tem aí empresas, né, de menor ou maior tamanho, enfim, empresas que trabalham com diversos tipos e níveis, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, que é a seguinte: a implantação de um processo novo, seja uma plataforma, seja governança, ela não pode impactar negativamente nas outras áreas. Eu percebo muito isso, os usuários têm que se sentir confortáveis, o usuário é a pessoa que vai me demandar informação, quanto mais confortável ele se sentir ao me dar essa informação, ou seja, quanto mais fácil for a forma dele inserir a informação, mais fácil o processo vai acontecer. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui, que é trazer um pouquinho de regra para o negócio, para quê? Para que o processo não seja um processo solto, porque eu quero resolver isso, né, através de regras, mas que seja um processo tranquilo. Porque imagina muitas empresas, eu tenho muitas pessoas cadastrando materiais em filiais diferentes, né, de formas diferentes, e as pessoas estão já acostumadas a fazer de uma forma. Então, quando a gente olha para um projeto, a gente não está olhando simplesmente para implantar uma plataforma, a gente está pensando o seguinte, como que isso vai impactar no processo do cliente? Né? Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado e a gente tem muito isso. Eu acho que também é um dos motivos pelos quais a gente conseguiu essa capilaridade tão grande de clientes. Né? Porque a gente se preocupa muito em como, dentro da empresa, isso vai ecoar para as outras áreas. Né?
Excelente, excelente. Bom, olhando de novo para o nosso desafio, né, temos que começar agora a, de repente, focar um pouquinho nas perguntas que nós recebemos para que, de uma maneira talvez um pouco mais breve, mas ainda assim podendo dar alguma atenção às dúvidas que surgiram. Vamos aprofundar aqui agora, então, e passar algumas telas que nós havíamos destinado, mas o que é importante de ficar aqui para as pessoas que nos acompanham? É reforçar de que esse contexto de informações que nós estamos lidando, essa questão do diagnóstico personalizado, isso tudo nós ficamos absolutamente à disposição seu agendamento de uma reunião rápida, virtual, obviamente, para que a gente possa construir esse cenário juntos, para que nós possamos tirar dúvidas pontuais, para que nós possamos identificar qual contexto de projeto se aplica em um formato mais adequado para o seu contexto. Então, terão os nossos contatos aí no final da live e esperamos, né, e ficamos à disposição para poder interagir com todos em um momento com um pouco mais de calma, com mais detalhes. Mas vamos para as perguntas, então, Camila.
Para as perguntas, né, Lucas? Tenho algumas aqui já. Mas
várias, nossa senhora.
Exatamente. Tu quer ler? O que eu leio aqui? Algumas
perguntas. Olha, se tu me permite, eu recebi uma aqui agora que o time acabou nos passando. Deixa eu pegar aqui. Ah, e essa é importante pelo seguinte aspecto. Como eu consigo introduzir esse assunto na empresa visando ou na medida em que eu consigo perceber oportunidades em relação ao projeto? Talvez a gente poderia ficar mais uma hora só falando sobre isso. Exato. Mas o que a gente acaba percebendo na prática, que eu acho que pode ser um aspecto importante das empresas também conseguirem visualizar. Muitas empresas, elas acabam nos procurando quando o nível de desafios e problemas estão quase que insuportáveis ou prejudicando muito a operação. Por outro lado, existem poucas empresas que nos procuram de forma preventiva, entendendo a importância da gestão de dados. Nós entendemos que, a partir do momento que você tem informações suficientes para justificar que você acaba tendo retrabalho, você tem pessoas realizando atividades muito manuais, gerando esse retrabalho para gerar dados, conseguir tomar decisões, quando você tem esses sintomas que nós comentamos em relação à base duplicada, sem padrão descritivo, onde você corre multas, corre o risco de sofrer multas, esse é um cenário suficiente que, dependendo da maneira com que você pode expressar, tem um impacto muito significativo para a operação. Se nós olharmos por um longo período de tempo, esses mesmos desafios sendo percebidos diariamente, ele impede muito uma eficiência maior da empresa e, por consequência, de todas as áreas. Então, é claro que, para cada cenário, pode existir uma forma de abordar isso, né, Camila?
Assim, sobre essa pergunta agora que foi feita, né, acho que talvez uma dica, tá, de como introduzir esse assunto de uma forma clara. Eu poderia tentar puxar uma reunião com alguns responsáveis e a gente pode, né? A gente falou aqui sobre o diagnóstico, a gente pode fazer um diagnóstico totalmente sem compromisso para as empresas, justamente para ajudá-los a entender. E atenção não é apontar, né? Ah, a base não está funcionando, a base está... Não, a intenção é ajudar as empresas a realmente melhorar essa questão. Ô, Lucas, posso ler alguma outra pergunta aqui?
Por favor.
O pessoal está fazendo? Então tá bom. Tem várias perguntas bem legais. Eu vou tentar fazer com que a gente responda todas, tá? Então aqui isso, tem uma pergunta que é... alguém está falando aqui, eu tenho muitos materiais fabricados por desenho técnico que estão duplicados no meu RP. Comum, tá? Muito comum isso acontecer. A descrição desse tipo de material também costuma ser bem fraca. Exemplo, suporte. Suporte por suporte, ele é um item genérico, ele não traz informação, né, nenhuma. Então, imagina, ah, Lucas, compra um suporte. Mas suporte do quê? Para colocar onde? Vai utilizar aonde? Né? A plataforma consegue identificar duplicidades nesse caso? Boa pergunta e muito legal, porque quando a gente falou daquela primeira tela lá dos problemas, a gente falou que tudo que a gente tem, eles são problemas que os clientes nos trouxeram. E também uma outra questão que é, como a plataforma vai me ajudar com isso? Então, a gente pensou de várias formas em bloquear a duplicidade. Primeiro, a pesquisa da plataforma é espetacular, ela reconhece termos proibidos, equivalentes, né? Então, se o usuário pesquisar por um nome, ele já vai ser indicado para o nome correto ou não. Vamos supor que ele ignore, tá, Lucas, essa informação. Não quero pesquisar e vou cadastrar o material. Quando eu vou cadastrar esse material, né? E, por exemplo, vamos supor que o usuário simplesmente cadastre lá o suporte. A plataforma vai pedir para que ele cadastre esse material já dentro de um padrão definido. Se eu não tenho um padrão definido ainda, eu vou pedir para a equipe montar um padrão específico para esse material. Se eu já tenho esse material cadastrado, eu tenho que dar atributos técnicos, ou seja, que suporte eu preciso? Então, a plataforma vai dizer o seguinte para o usuário. Suporte para, né, vamos supor que eu tenha lá 10 atributos técnicos. O primeiro atributo técnico diz o que você precisa, para onde esse suporte. Então, eu vou trazer várias informações que vão ajudar o usuário a entender o que ele precisa me informar. Se ele me informar algo que a plataforma reconhece como um item já cadastrado, ela, nesse momento, bloqueia esse cadastro e diz para o usuário o seguinte: usuário, já tem um cadastro aqui, exatamente igual ao que tu quer, o código é esse. Então, ela bloqueia por diversos pontos a duplicidade. E eu te diria que, por experiência e por enxergar isso nos nossos clientes, que é muito difícil, gente, a não ser que seja uma necessidade da empresa, eu ter duplicidade depois que eu tenho o processo implantado, tá? Realmente, é bem difícil de acontecer.
Legal. Eu tenho uma aqui, Camila, que me chamou a atenção, que é bacana, e aí dá para fazer um link com aquela questão que nós falamos antes em relação a como conseguir abordar isso dentro da empresa. Foi questionado em quanto tempo eu consigo colher os benefícios da implementação de um projeto como este. E a pergunta ela é muito interessante, porque a partir do Go Live, ou seja, a partir do momento que você implementa a solução e consegue operar o processo a partir da ferramenta, você já não vai mais ter retrabalho, você não vai mais estar colocando itens duplicados na base, você vai ter confiabilidade na gestão das informações, você vai conseguir gerar relatórios precisos, porque cada item vai ter um código específico, então você vai saber exatamente o que tem em estoque. Puxa, são tantas as questões que a ferramenta Clasmate consegue bloquear e te devolver em termos de assertividade, porque no final das contas esse foi o intuito do seu próprio desenvolvimento. Então, você colhe benefícios ou colhe o que ela se propõe a partir do momento que você passa a usá-la como processo para se valer de algo que foi realmente planejado junto aos processos da empresa e compreendido quais as pessoas que devem acessá-la, de que forma, até porque, né, a gente pode avançar em outro ponto um pouquinho mais detalhado, mas a plataforma Clasmate trabalha com usuários e esses usuários possuem perfis de utilização. Você, quanto empresa que implementa a Clasmate, pode determinar exatamente qual o perfil de cada usuário, ou seja, você determina o impacto de cada colaborador para o processo. O que ele pode ver, que tipo de informação ele pode inserir, qual tipo de dados ele pode aprovar ou não. Isso te dá uma liberdade muito grande, mas principalmente uma objetividade. Você sabe que cada colaborador vai impactar naquilo que corresponde ao seu perfil ou à sua área. São muitas as informações,
são,
né?
São muitas.
Nossa, tem muitas perguntas aqui.
Tem. Posso ler a próxima?
Vamos mais uma por aí, daí a gente vai se organizando para encerrar daqui a pouquinho. Bom, lembrando, pessoal, desculpa, Camila, mas só lembrando que as perguntas que vocês estão fazendo aqui agora, vocês têm condições de fazer isso já no grupo de WhatsApp também, de repente colocar algumas informações para que a gente possa agendar e responder sob demanda, conforme o questionamento. E, de novo, né, ficamos à disposição para agendar momentos específicos, sem nenhum tipo de compromisso, apenas para que a gente possa realmente apresentar esse contexto de informações de uma forma um pouco mais detalhada. Vai lá, Camila.
Posso ler aqui a pergunta? Tá difícil escolher, porque as perguntas são tão legais, aqui dá vontade de falar sobre tudo que as pessoas perguntam aqui na live. Eu vou ler uma delas aqui, que é A plataforma consegue acompanhar um fluxo onde temos, no primeiro momento, dados básicos do item, em seguida, complemento de dados, mais homologação de itens produtivos a fim de liberação? Sim. A plataforma, a inteligência da plataforma, é bem inteligente essa pergunta aqui. A pessoa que está por dentro do processo, hein?
Exato.
A plataforma, ela tem regras, né? E as regras, elas vão ditar o que vai acontecer em cada um desses processos. Então, eu consigo trabalhar todas as informações do material dentro da Clasmat como plataforma, tá? E definir regras. Exemplo, tá? Quais são os dados que não podem ficar em branco nos, né, que ele botou aqui, ó, nos dados básicos do item. Ah, esse dado não pode ficar em branco. Então, essa etapa só vai seguir se essa pessoa trouxer essa informação. Porque é um dado muito importante que ela vai impactar várias áreas, né? E aí, só para terminar aqui a pergunta, né? Considerando apenas informações de cadastro, mas o acompanhamento do processo no tempo certo é fundamental para a gente. Tudo que acontece na Clasmat, e aí eu tô falando de anos, tá, gente? Tudo que, se eu fiz um cadastro em 2010, vai aparecer quem fez o cadastro, em que área passou esse cadastro, qual é o SLA, qual o tempo que demorou para cada área atuar nesse cadastro, né? A plataforma, ela vai enviando e-mails para os usuários a fim de que eles tratem a informação que eles precisam tratar. Então, eu, por exemplo, eu tenho outras demandas, né? Eu, se estou aqui trabalhando, eu não vou estar 100% toda hora na plataforma. Se eu preciso atuar numa demanda, eu recebo uma notificação através de um e-mail dizendo que eu preciso liberar um item, que eu preciso complementar alguma informação. Então, a plataforma, ela tem várias inteligências, né? Que eu posso trazer como regras, ou seja, o item não vai para a próxima etapa, ou que eu posso trazer como um fluxo automático, que ela já entende as informações e já faz aquela complementação também para o cliente.
Exato, exato. E aí eu vou me permitir responder rapidamente uma pergunta aqui que é um pouco mais objetiva, que muitos realizam. Enquanto isso, o nosso time está respondendo algumas perguntas diretamente ali no chat, então fiquem à vontade para continuar realizando, tá? Outra pergunta que nós recebemos com muita frequência, recebemos agora também, quanto tempo leva, na média, né, para implementar um projeto como esse? Quando nós falamos em tempo, em prazo, é importante nós entendermos que como está relacionado a um serviço de saneamento, ou seja, depende da volumetria dessa base que nós estamos considerando, pode ser uma base de 5 mil itens, 10, 15, 100 mil itens, ou seja, cada empresa pode apresentar uma estrutura e uma complexidade específica para essa base de cadastros, que, mediante a esta quantidade, é analisado o tempo mais adequado, o prazo mais coerente de retorno. Agora, quando nós estamos falando da plataforma Clasmat, que é um sistema que vai ser integrado e todos esses dados que nós comentamos, e a Camila comentou agora respondendo a pergunta, em relação à gestão de tudo isso que nós comentamos, lembrando que tudo isso ocorre de forma a ser integrado automaticamente ao ERP. Você não tem nenhum trabalho manual e consegue se valer da estrutura da plataforma para garantir que essas informações realmente estejam coerentes para essa integração. Então, quando nós estamos falando da implementação da ferramenta, nós estamos falando de um tempo médio, já considerando um período de segurança, de no máximo 90 dias. Nós estamos falando que você tem, digamos assim, a Ferrari da solução hoje para a gestão de cadastros, sendo implementada considerando os teus processos, as tuas necessidades, questionários, tipos de campos, perfil de usuários, com todas as definições necessárias, em no máximo 90 dias, já contando com a integração. Então, se nós olharmos para o que representa esse projeto para a atuação da empresa a longo prazo, 90 dias, ou até menos, na maioria dos casos, menos, é pouquíssimo tempo para você colher resultados tão importantes, né?
A gente tem alguns cases, né, Lucas, de menos tempo, tem um case bem legal que o cliente conseguiu implementar em 20 dias, mas aí foi uma demanda que ele queria muito, então ele nos deu uma velocidade enorme no processo. Então, é legal da gente entender com cada empresa, né, como tornar isso, tem que ser saudável, né, Lucas? Não pode ser algo,
exato,
de, primeiro, muito sem rápido, dúvida, mas também não pode ser algo que demore tanto tempo. Então, a gente tem que entender um pouquinho do processo. Mas acho que estamos no tempo, né, Lucas, para encerrar. Tem uma equipe já respondendo as perguntas lá no chat, a gente vai continuar também respondendo. Pelo grupo do WhatsApp, a gente também vai estar online para responder as perguntas de vocês, tá? A gente está super à disposição. E o que a gente quer aqui é trazer informação, né? Acho que informação hoje é algo que a gente tem que trazer para as pessoas de forma, né, de forma normal, de forma muito clara. Então, acho que a
Aberto e
ideia é essa.
transparente, né? E aí,
Exatamente.
complementando isso que a Camila está falando, que é tão importante, fiquem à vontade para acessar as nossas redes, né? Seja o nosso site, seja os vídeos e os conteúdos que nós temos na nossa página do YouTube, e o Instagram também, que é bastante movimentado, informações quase que diariamente para que vocês possam acompanhar. E, claro, né, todas as atividades e conteúdos que nós também postamos no LinkedIn. Então, nos acompanhem, e o que nós gostaríamos de, na realidade, de já encerrar, né, Camila, é que nós estamos completamente à disposição para poder interagir com quem achar, ou enfim, quem tiver informações ou achar pertinente, buscar um pouquinho mais de informação detalhada para o seu cenário, para a sua empresa. Vai ser um prazer recebê-los e atendê-los da maneira aí mais adequada possível. Tá bom, pessoal? Bom, da nossa parte, acho que era isso, né, Camila? Foi bacana.
Foi bem legal. Poderia ficar mais uma hora aqui falando de cadastros. Eu adoro esse assunto.
Certamente.
Mas então, acho
Certamente,
que é
pessoal.
isso, né? Obrigada a todo mundo que participou, todos o pessoal aí que respondeu. Nossa, a gente tem muitas perguntas aqui para responder. A gente vai continuar respondendo. E obrigada, viu, por desprenderem de um tempo tão precioso, né? A gente está falando de um horário, às vezes, à noite, mas, poxa, muito obrigada, gente. A participação foi realmente muito bacana.
Bacana. Muito obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço e quem sabe nos vemos aí no, 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 na próxima live.
Tchau, tchau, Luquinhas. Obrigada, viu? Tchau,
Até mais.
tchau.
Um grande abraço. Boa noite.
A cada segundo, milhares de produtos, insumos e equipamentos são comercializados no mundo todo. Para as empresas, é um grande desafio manter essas transações funcionando de forma correta e eficiente. Problemas como duplicidades de cadastros, classificações fiscais incorretas, aquisições de produtos errados e demora no tempo de compra são vivenciados diariamente. Com o objetivo de resolver esses problemas, nasce a Clasmate Integra, empresa com mais de 20 anos de experiência, 100% brasileira, que originou a plataforma Clasmate, a mais robusta e completa plataforma de saneamento e governança de cadastros. Hoje, atua globalmente em 32 países com mais de 30 mil usuários diariamente nos segmentos de mineração, energia, indústria, agro, alimentício, transporte e logística e muitos outros, trazendo facilidades e inteligência desde a pesquisa, cadastro e atualização de novos itens até a integração com o seu ERP.
Foco em qualidade, atendimento e seriedade são características que fazem a Clasmate Integra ser a empresa que mais cresce no segmento. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções.